Uma pessoa está perguntando o que significa completista. Esse termo completista, ele não consta dos dicionários. Ele é um termo espiritualista que é usado para qualificar aqueles espíritos que cumprem todas as tarefas que se propuseram em uma encarnação. Então, quando um espírito, quando uma mônada se propõe a cumprir uma tarefa numa determinada encarnação e ela consegue completar isto totalmente, então isto é uma completista. Segundo essa mesma compreensão, só 18% das pessoas que encarnam conseguem cumprir tudo o que vieram fazer. 18%. Agora, segundo essa mesma corrente, 34% não cumpre porque trazem muitas dívidas kármicas e que antes de encarnar eles não avaliaram que esforço aquilo iria exigir. E depois os outros não conseguem completar por motivos vários. Por desatenção, por falta de cuidado, por falta de esforço, por dúvidas e assim por diante. E foi interessante porque aqui nós temos um caso de pessoas que não conseguem por causa das dívidas kármicas. Ele diz o seguinte: estou no caminho espiritual e já há algum tempo tenho sentido um forte apelo para a vida monástica. Sou casado, tenho filhos pré-adolescentes e nenhum deles faz a busca espiritual. Então ele está numa situação completamente enquadrada nesses casos. Pessoas que têm uma intenção e não conseguem fazer por causa das coisas kármicas. Não por causa das mesmas causas dos outros, que não conseguem porque não se esforçam. São livres, mas não se esforçam. Esses não podem por tantas razões kármicas. Mas ele diz: mas no silêncio em que procuro, só o silêncio eu encontro. Então, isto é uma coisa que vai se harmonizando e que vai se resolvendo no silêncio. Então ele teve muita intuição de buscar o silêncio, de fazer os seus retiros e depois ir reassumindo as suas coisas kármicas e compulsórias. Então no silêncio vai estar a solução para este assunto. Agora, um outro indivíduo tem muita necessidade de fazer este exercício de identificação com o próprio eu superior. Isto é, ele deve se propor a várias vezes por dia fazer este trabalho de unificação com a sua própria alma, porque esta é a forma e este é o caminho dele sair da situação em que se encontra. Isto é, há 4 anos que o seu filho de 18 anos desencarnou e ele se encontra com isto muito confuso. Nós não poderíamos nunca, não é, sugerir a alguém que invocasse o espírito de um desencarnado. Quando isto acontece, é porque deve acontecer, mas nós não deveríamos provocar. Acontece porque coisas têm que acontecer e acontecem. Então a gente nunca iria sugerir que ele fique invocando este ser para que ele possa ter algum contato. Porque quando alguém desencarna, é porque tem um caminho a fazer fora do corpo. Então nós não devemos estar atraindo, e seria um retrocesso para ele voltar para o corpo, quando o lugar dele é fora. Então aqui é um daqueles casos em que quando nós procuramos uma identificação com o nosso eu interno, com o nosso eu superior, o nosso eu superior nos dá aquela energia de união, aquela energia de unidade. E aí nós deixamos de sentir a falta dos outros. Porque o Eu Superior nos supre com a sua energia de união. Para os Eus Superiores não há separação. Porque os Eus Superiores estão no plano interno. E no plano interno está toda a vida, estão todos os seres, inclusive os desencarnados. De forma que nós, em nível de Eu Superior, não sentimos falta de ninguém, porque em nível de Eu Superior estamos com o Eu Superior de todos. De forma que o caminho para esta criatura seria ele pedir a união com seu Eu Superior, trabalhar a sua união interna, porque aí ele não vai mais sentir falta do filho. Isto que nós chamamos de filho, de pai, isto que nós personalizamos, todos estes seres são almas ou são espíritos. De forma que se nós nos comunicamos com o nosso mundo interno, nós vamos encontrar lá todas essas presenças não personalizadas. A não ser que a gente fique fazendo esses trabalhos no plano astral. Aí é diferente. Porque no plano astral nós temos corpos astrais que às vezes mantêm até o mesmo sexo que nós tínhamos no plano físico. Então, seria muito parecida a situação daqui com a situação do plano astral. Então, se nós vamos via nosso Eu Superior, nós vamos reencontrar a tudo e a todos em um nível muito profundo, onde não há mais divisões, onde não há mais formas, onde não há mais sexo, onde não há mais masculinidade nem feminilidade, onde não há mais conflitos. Então, quem é ário, digamos assim, quem é um ser desta época, está procurando a síntese. Então, não está procurando, por exemplo, ter encontro com um filho que já morreu. Porque isso significaria prolongar a sua situação de pai e prolongar a situação de outro como filho. Isto não é próprio desta época. Eu não sou pai, nem ele é filho, nem ele é filho, nem eu sou pai. Nós somos almas, nós somos espíritos. Então, é aqui que nós temos que fazer o nosso contato, porque aí nós ficamos liberados de muitos esquemas terrestres. E aí a vida torna-se muito mais livre, muito mais ampla. E aqui nós temos alguns sonhos. Uns são típicos de pessoas que ainda estão muito influenciadas pelas suas encarnações na Atlântida. Estão muito influenciadas no que a gente chama de consciência emocional. Já outros têm sonhos que são próprios da consciência mental, da consciência desta época, desta conformação atual. E outros que estão em um nível intermediário. Então, uma destas pessoas estudou o livro Contatos com o Monastério Intraterreno. Este livro nos coloca diante de uma energia bem ária, bem desta raça ária, desta nossa raça atual. É aquela energia dos símbolos, é aquela energia dos símbolos abstratos, não? Que a gente entra em contato com eles e se sente muito energizados, etc. Isto vem nos sonhos. E a leitura de certos livros nossos, como esse, Contatos com o Monastério Intraterreno, esses livros despertam a nossa vida de sonhos, despertam a nossa vida interior por meio desses símbolos, por meio de contatos simbólicos, nos liberando muito desses esquemas terrestres de raças mais antigas, como dessas ligações emocionais ou dessas ligações instintivas, etc. Depois de ler os Contatos com o Monastério Intraterreno, primeiro ele sonhou que era tirado do seu ouvido direito uma massa escura. E quando ele olhou aquela massa que foi tirada do ouvido direito, ele viu quanta sujeira havia saído. Então, isto são todas estas coisas que a gente acolhe através da audição ou através da nossa compreensão das coisas. A gente vai absorvendo coisas sem filtrar, sem refletir, sem selecionar, sem se preservar de ser invadido por certas vibrações. Então, isto vai criando nos nossos corpos sutis, no etérico, no astral e às vezes até no mental, esses congestionamentos, essas massas escuras que ele viu no sonho como se fosse uma massa escura. Antes desse sonho, ele estava com uma dor muito forte na nuca. E depois deste sonho, a dor desapareceu. Aqui foi como uma espécie de purificação, não? Uma espécie de limpeza. Porque, posteriormente, ele estava diante de um símbolo. Estava diante de uma figura. E essa figura era o sinal do infinito, que é um oito em horizontal, o sinal do infinito dentro de um triângulo, só que o triângulo não tem os três lados iguais. O triângulo tem dois lados mais longos e um lado menor. E depois o sinal de menos embaixo do oito, embaixo do sinal do infinito. Então, é como se da sua mente, do seu campo mental, a sua energia mental se expressasse através desta figura. E evidentemente isto foi enviado pelo eu interno. E nós podemos então ver esta figura como uma espécie de fórmula. Veja como é interessante. O nosso eu interno, nesta época, na época da raça mental, pode nos mandar uma fórmula. Assim como existem as fórmulas, não, matemáticas, o eu interno manda uma fórmula. E nós, interpretando aquela forma, vamos recebendo a energia daquela fórmula. E vamos então aplicando isto que nos é apresentado. Então, este sinal de infinito, este oito horizontal, dentro deste triângulo de lados não iguais, com sinal de menos embaixo, nós estamos compreendendo como uma fórmula. Então esta pessoa está convidada a fazer uma união com o infinito sem fanatismos. Isto é, o sinal de menos embaixo do sinal de infinito quer dizer, não use fanatismo, não seja fanático na sua busca, no seu estudo, no seu trabalho. Menos, perto do infinito. E isso lhe trará equilíbrio nos três corpos. O triângulo representa os três corpos. Cada face do triângulo é um corpo. E claro que os três corpos não estão ainda em harmonia. Por isso é que os lados não são iguais. Um é mais curto do que os outros. Mas se ele buscar esta união com o infinito, suavemente, despreocupadamente, sem fanatismo, ele vai ter uma grande melhora em tudo aquilo que ele busca. Uma outra pessoa, usando um processo que é desatualizado também para esta raça, ela estava fazendo um procedimento de abertura do centro Ashna, este centro etérico que alguns ainda têm atividade aqui na testa, entre as sobrancelhas. Quando nós fazemos procedimentos para a estimulação deste centro, nós podemos ter visões artificiais, porque este é o centro da visão. Mas se isto é estimulado artificialmente, ele cria visões artificiais. Este centro, na época em que ele era da nossa constituição, este centro tinha que ser ativado não artificialmente, Este centro tinha que ser ativado pelo nosso modo de vida, pelo nosso modo de ser, pela nossa forma de ver as coisas, enfim, pelo nosso trabalho na vida. Então este centro ia se desenvolvendo e eventualmente ia nos mostrando as coisas. Mas ele estava fazendo um procedimento para estimular esta glândula, porque aqui tem uma glândula. Então se você pensa no centro, você está mexendo com a glândula. Ela produz uma secreção e você tem visão. Então, quando esta prática estava sendo feita, na visão, pediram a ele as suas mãos e derramaram sobre as suas mãos um líquido forte, um líquido de azul muito forte. E ele gostaria de saber o significado disto. Isto não tem um significado, a não ser que o seu centro ficou estimulado e você então teve esta visão, ou teve este sonho. Hoje, nós estamos com outro sistema energético, que não é mais esse dos chakras. Então hoje, nenhum de nós, se está já na energia desta época, está funcionando só com um centro etérico. Hoje, nós estamos funcionando com o consciente direito. E cada centro do consciente direito é uma fusão de três centros daqueles antigos. Então, hoje, quem está no consciente direito não está mais funcionando nem como centro ashna, nem como centro da cabeça, nem como centro da garganta, porque o centro cerebral direito reúne esses três. Uma pessoa de hoje, que está atualizada, não vai dizer meu centro ashna. Ele está lidando com o centro cerebral direito dele, que inclui esses três centros. Inclui o ashna, inclui o centro da cabeça e inclui o centro da garganta. A cada etapa do planeta, nós temos uma estrutura. Isto são etapas do planeta, que correspondem a etapas do planeta. E nós sabemos, por aquilo que fomos informados, que desde 88 que aconteceu um novo período na humanidade e no planeta, e, portanto, todas as energias que eram do período anterior foram transferidas, inclusive para um outro centro planetário. Tudo aquilo que era a espiritualidade, a cultura, as forças, a energia, a época, enfim, antiga, que era localizada em Shambhala, isto transmigrou para Mictlantecuhtli. E aqui em Mictlantecuhtli nós temos um núcleo muito mais avançado do que tínhamos em Shambhala. Não é que Shambhala não tenha mais valor ou que Shambhala não exista mais. Shambhala transferiu o seu papel de centro principal do planeta para Mictlantecuhtli. E Mictlantecuhtli vai desenvolver essa energia planetária de uma forma diferente. Shambhala entra como que em vigília. Shambhala entra como que em interiorização para descobrir novas coisas e se preparar para uma etapa que nós não temos notícia quando será. Mas Shambhala está recolhida, não está desaparecida. E neste momento, nós estamos, por exemplo, sob esta energia nova, planetária, representada por Mictlantecuhtli, nós estamos justamente unindo esses nossos centros de força, unindo e formando três centros que são os centros do consciente direito. Nesta modificação, nós não teremos mais uma vida astral, emocional e uma vida mental, como temos hoje. Com esta unificação, nós teremos o mental e o emocional funcionando juntos. Então nós teremos uma vida muito mais unitária. As nossas emoções estarão muito unidas ao nosso pensamento, à nossa mente e vice-versa. Então não haverá mais essa dissociação que existe em grande parte das pessoas. que emocionalmente elas são uma coisa e mentalmente elas são outras. Isso está vendo uma fusão, isso está vendo uma união, uma unidade. E, através do centro cerebral direito, com a união desses antigos chakras, ashna, do centro da cabeça e da garganta, a nossa capacidade de conhecer as coisas, a nossa capacidade de compreender as coisas, se une com a nossa capacidade de realizar, coisa que também não acontecia quando os chakras estavam separados. Quando os chakras estavam separados, você via uma coisa pelo centro ashna, mas para realizar, precisava que o centro da laringe estivesse ativo, que o centro da laringe estivesse unido. E aí vinha um longo processo de unificação. Nesse consciente direito, isto tudo unificado, à medida que nós vamos compreendendo as coisas, à medida que nós vamos vendo a realidade, ao mesmo tempo nós vamos tendo a capacidade de realizar aquilo. Nós vamos tendo a capacidade de manifestar aquilo. Então, para uma pessoa de hoje, para uma pessoa que está atualizada, e nós todos, né, estamos nos atualizando, uns estão mais atualizados do que outros. Uma pessoa que já está atualizada, ela não tem esses conflitos de ser uma coisa e querer ser outra, e não conseguir isto, conseguir aquilo. Não tem mais esse conflito, porque lhe vem a capacidade de ver junto com a capacidade de realizar, de manifestar. Então você já está compreendendo, você está vendo e já está fazendo e já está vivendo. Essas são as transições que nós teríamos que fazer, teríamos que completar, porque a nossa alma, a nossa mônada está nos levando para isso, como seres humanos também, como seres conscientes também. Agora, seria interessante se esta pessoa visse lá no glossário esotérico, na página 62 e na página 66, esses centros do consciente direito e esses centros energéticos do ser, como eles funcionam hoje, como eles estão hoje. Nós temos que ter presente que sempre que a gente se encontra em alguma dificuldade, é porque a gente desconhece alguma coisa. Então a dificuldade vem para te estimular a conhecer algo que você ainda não conheça. E naquele ponto em que você está com a dificuldade, é naquele ponto que você precisa conhecer alguma lei que você ainda não encontrou conscientemente. Então, se nós vamos estudando este consciente direito, se nós vamos estudando esta nova estrutura energética do ser, vocês vão ver que muitos problemas antigos de outras épocas, como esse problema de outras épocas, da gente ficar tão emocionado que até perde o fôlego. Isso é uma coisa de outras épocas, não? Ou de você ficar tão preocupado que você fica demente. Isso é coisa de outras épocas, isso não tem que existir mais hoje. Então, nós teríamos que estar com essa atualização desse nosso novo circuito energético e ver como é que nós fazemos para nos atualizar com o planeta, porque afinal estamos em um planeta que está fazendo em si essa transformação. E nós temos que nos atualizar para poder viver aqui como pessoas ou como seres positivos, como seres que estão na corrente evolutiva e não puxando as coisas para o sentido contrário. Agora, muitas pessoas não completaram certos desenvolvimentos na época da Atlântida. E muitos não completaram certos desenvolvimentos na época da Lemúria. Então hoje ainda tem muita necessidade de coisas instintivas. As coisas instintivas são imprescindíveis para eles. Esses são os que não completaram os corpos na época da Lemúria, e outros não completaram esta parte emotiva, esta parte dos sentimentos na época da Atlântida. Essa harmonia não foi completada. Para esses que não completaram a harmonização do emocional, do plano astral, na época da Atlântida, para esses ficaram muitos exercícios, ficaram muitas técnicas, ficaram até escolas de harmonização, de comportamento, não como nós conhecemos. Então aqui uma pessoa está perguntando se é apropriado para o momento atual certas práticas, Tai Chi Chuan, Qigong, ele cita aqui várias coisas. Claro que isto, se era apropriado, ainda é apropriado para aqueles que não resolveram isto naquela época. Agora, quem já está fazendo um processo nitidamente mental e espiritual, quem já está unindo a sua mente com seu nível intuitivo, está buscando a luz do espírito, fazer estas práticas é como retroceder milênios dentro de um trabalho prático. É como uma pessoa que já conseguiu ser vegetariano voltar a ser carnívoro, compreende? É a mesma coisa. Volta a ser carnívoro quando já era vegetariano. Então, é isto que nós temos que ter presente. Agora, fazer Tai Chi Chuan é bom? Claro que deve ser bom, porque todos os antigos faziam e se deram muito bem, deve ser bom. Agora, eu não sei se hoje nós teríamos tempo para estar fazendo Tai Chi Chuan com tanta coisa que nós temos para fazer hoje, da época de hoje, do momento atual, das necessidades de hoje, não? E que não se resolvem só com o fato de nós sermos pessoas harmonizadas, pessoas que andam direitinho. Eu não sei se as coisas de hoje se resolvem com isto. Eu não sei se não precisa mais. Eu acho que precisa muito mais, porque hoje nós estamos neste planeta em verdadeiros conflitos de forças, de forma que hoje nós temos que encontrar o Tai Chi Chuan de hoje. Hoje nós temos que fazer um exercício que você esteja harmonizando o que está em torno de você, não está preocupado com a sua harmonização. Não há mais tempo para você estar se harmonizando. Hoje você tem que estar harmonizando o que está em torno de você, que está tudo precisando. Compreende? Então nós temos que dar este salto. Nós temos que ter coragem, abandonar, neste sentido, a nossa trajetória passada, porque isso tudo já deve estar dentro de nós. Nós já devemos ter assimilado isto. Passagem pela Lemúria, passagem pela Atlântida. Quantas passagens já nesta raça ária, e ainda estamos fazendo exercício de harmonização? Olha, realmente nós teríamos que despertar. Teríamos que realmente pôr a mão na consciência, né? E nos lembrarmos de em que época estamos vivendo. Realmente. Sem tirar o valor de todas essas práticas e todas essas técnicas. Mas é uma questão de você conscientizar em que época você está vivendo, qual é o seu ponto evolutivo e o que você hoje está apto a colaborar com a lei evolutiva. Porque hoje se trata de nós estarmos colaborando com a lei evolutiva, de estarmos sendo evolutivos, cada um no seu campo, cada um do seu jeito, cada um com a sua energia, mas estarmos colaborando e não ficarmos como vampiros extraindo, puxando. A não ser que estejamos doentes, não é? Mas aí então já são tratamentos. E claro que a humanidade como um todo é um grupo doente. Nós sabemos disso. São vários graus de doença. Mas a uma certa altura, nós estamos com a possibilidade de tomar uma posição. Ou vamos ficar do lado da doença, ou vamos dar um passo. Nós temos que fazer esta opção. Porque as forças superiores, as forças da luz, não impõem. Então, se você não toma uma decisão, se você não faz uma opção, nada pode vir em seu auxílio para completar aquilo que você ainda não pode fazer. Então, você tem que fazer esta opção. Você tem que optar ou ser doente ou ser são. Você tem que fazer esta opção. Ou ser dependente, não é? Ou ser evolutivo, ou ser um colaborador dos outros. Você tem que fazer esta opção. Porque depois a energia se encarrega de se ajustar em você. Aqui veja. Coisas antigas, hein? Antigas, antigas. Coisas antigas vividas agora. É bom para nós reconhecermos estas coisas para realmente ver se damos um passo. Veja que coisa antiga vivida hoje. O fato de uma pessoa vir à figueira há 12 anos e ostentar este número, quer dizer, ela diz, eu venho aqui há 12 anos, fala assim para os outros que estão chegando agora. Então ele pergunta, esta pessoa que vem aqui há 12 anos e que ostenta isto, esses 12 anos lhe facultam ser petulante e impertinente. Veja, um que diz, eu estou aqui há 12 anos, ponha-se no seu lugar. E o outro que se ofende por isso. Os dois no mesmo plano, no mesmo nível. Então veja que ainda existem estas coisas. Ainda existem estas coisas. E aqui tem o ponto de quem ostenta, não é? E o ponto de quem exige respeito. Porque ele diz, agiu sem respeito e sem consideração. Ele quer respeito e quer consideração. Olhe, como nós estamos já bastante relacionados com a hierarquia, não? Porque o nível emocional, mental, isso tudo está se fundindo. Então a nossa relação com a hierarquia é muito mais próxima do que era antes, no tempo dos deuses, no tempo dos altares. A gente precisava de deuses, precisava de altares, precisava de religiões, para poder entrar em contato com a hierarquia. Precisava de todos esses intermediários artificiais. Hoje, a hierarquia está aí, nós estamos em contato com a hierarquia, basta que a gente remova os obstáculos e vai restar esta unidade com a hierarquia, esta realidade. Tem muitos seres que estão chegando nesta realidade. Está inconsciente, muitas vezes. Isto é uma coisa interna. E se vê pela atitude do indivíduo aqui, que ele está chegando nisso. Nessa nova realidade, uma das primeiras coisas que a gente descobre, que é completamente o contrário do que a gente imaginava, é que a hierarquia nada exige de nós. A hierarquia não quer de nós nem que nós a reconheçamos. Ela não pretende isto. A hierarquia não quer nada de nós. Então, se nós vamos procurar chegar no nível da hierarquia, uma das coisas que nós temos que perder é essa necessidade de sermos respeitados. Não é? Porque este que disse, olha, eu estou aqui há 12 anos, ponha-se no seu lugar. Você aqui é calouro. Foi um desrespeito para ele. Isto é uma prova para você ir se preparando para ir reconhecendo a hierarquia. Porque enquanto você achar que está sendo desrespeitado, você jamais perceberá a hierarquia. Você tem que estar desapegado de todas essas coisas que prendem essa humanidade da superfície. E uma das coisas que mais prende esta humanidade que tem que dar muitos passos é essa necessidade de ser reconhecida, essa necessidade de gratidão, de reconhecimento. Tudo isso é como você está num pântano, depois não pode mais se mover de tanta necessidade que você tem. Isso tudo não tem nada a ver com a sua ascensão, isso tudo não tem nada a ver com a sua elevação de consciência e a sua elevação espiritual. Então a hierarquia nada nos pede, nada exige de cada um de nós. Nós vamos fazer o que temos que fazer porque assim percebemos que deve ser feito. Claro que a hierarquia pode nos informar a respeito de certas leis. Mas ela não vai exigir que a gente cumpra aquilo, que a gente siga, e muito menos que a gente reconheça. E a hierarquia não nos pede nada. E se nós queremos imitar essa hierarquia, teremos que nos lembrar destas coisas. E uma pessoa pergunta se existe algo para o dia 8 de 8 de 2006. E o que é que vai acontecer em março de 2006? Porque existe uma profecia a esse respeito. Nós teríamos que não criar nenhuma forma, pensamento a respeito de nenhuma previsão, de nenhuma profecia, seja ela real, seja ela imaginária. Porque tem muitas profecias imaginárias, né? Muitas coisas que dizem que estão profetizadas e que alguém imaginou isto. E outras coisas que estavam mesmo profetizadas ou estão mesmo profetizadas, mas que podem ser transformadas, podem mudar. Aquilo que é conhecido e que não pode mudar, existe isso também. Mas estas coisas que não vão poder mudar, porque fazem parte de um desenvolvimento muito além deste planeta, então não é este planeta que vai mudar aquilo, porque aquilo faz parte de um esquema maior. Tudo isso que faz parte de um esquema maior e que, portanto, não vai mudar, isto o homem não conhece. Não é do conhecimento do homem. Então não é do conhecimento do homem as coisas críticas do planeta, não é do conhecimento do homem as profecias sobre o planeta como um todo, como um corpo celeste do sistema solar. O homem não conhece estas coisas. De forma que todas essas profecias que nós conhecemos podem ser coisas da literatura chamada espiritualista, que é escrita por homens ou por espíritos desencarnados que inspiram esses homens, quer dizer, um campo tão enganoso quanto o nosso, que pode ser muito positivo como pode ser muito enganoso. E não criar formas, pensamentos sobre nenhum tipo de profecia que se conheça. Então, se chega ao nosso conhecimento alguma profecia, nós temos que examinar. De repente, aquilo é uma forma de nos estar alertando sobre algo que nós temos que realizar. Então, não é porque vai acontecer. Aquilo é uma forma que o ensinamento pode estar chegando até nós. O ensinamento pode estar nos trazendo algo e pelo caminho aquilo tomou uma forma de profecia. O que nós temos que ver é se aquilo é positivo, se aquilo é evolutivo e se aquilo está nos dando alguma sugestão, se aquilo está nos trazendo alguma ideia. Então não é que as profecias sejam inúteis. Se nós sabemos compreender as profecias, elas podem nos ajudar a evoluir. Então, se eu sei, não, que aqui está profetizado que os mares vão subir, eu vou diante disto. Isto pode acontecer, como pode não acontecer, como pode até já ter acontecido e nós não termos percebido, porque podia se referir a mares astrais, né? Podia ter se referir a outros tipos de oceano. Então, se nós estamos avisados disso, se isto chegou ao nosso conhecimento, a nós não importa saber se vai acontecer ou não, ou como, ou quando. Nós temos que saber se nós estamos ainda no nível dos mares, isto é, se nós estamos ainda no nível das emoções. Temos que sair do nível das emoções. Temos que nos erguer para o nível da mente, para o nível dos pensamentos. E aí aquela profecia já cumpriu o seu papel conosco. Nós temos que pensar mais naquela profecia. Se nós saímos do ponto de morrer afogados nas emoções, nós já cumprimos aquela profecia, que em nós já está realizado. Aqui uma pessoa diz: dizem que o homem fez e ainda faz coisas que não são previstas no plano evolutivo. Bom, isto é óbvio, não? Sabemos disso. E ele pergunta: se nós fazemos coisas contrárias ao plano evolutivo, como isso pode estar coerente do fato de Deus ser onisciente? Se Deus é onisciente, se Deus é onipresente, se Deus está em toda parte, como é que nós fazemos coisas contra o plano evolutivo? Deus não está aqui, nós não estamos em Deus, e como é que não estamos no plano evolutivo? Isto é uma pergunta que todo corpo mental faz a uma certa altura. a mente das pessoas vai evoluindo, a mente das pessoas vai progredindo e ficam com essas questões que são puramente mentais. Então, a mente traz essas questões. Dentro de um conceito mental, tudo está evoluindo. Portanto, Deus também. Se tudo está evoluindo, isto que nós chamamos de Deus também deve estar evoluindo. Seja o que for que você considere Deus, se isso está tudo evoluindo, aquilo também está. Então, se existe uma consciência única, se existe uma vida única, e ainda existem partículas desta vida única que são contrárias ao plano evolutivo, é porque esta vida única está também evoluindo. Esta vida única vai chegar num ponto onde tudo estará onipresente, onisciente, harmonioso, equilibrado, unido. Isto é uma evolução da vida una, isto é uma evolução de Deus. Agora, cada um tem a sua ideia destas coisas, não? E o importante é que a gente veja com compreensão o fato da desigualdade. A desigualdade entre um e outro, a desigualdade entre uma situação e outra, a desigualdade entre Deus e o homem. A gente tem que ir encontrando a forma de ir unindo isto tudo. E unindo isto tudo, vai se fazendo uma harmonia e nós vamos nos elevando, vamos mudando de plano. E cada um que se eleva, vai levando consigo tudo que está coligado. E cada um que se eleva, vai dando mais força para o conjunto se elevar. E uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito de androginia. Antes de nós estarmos assim muito efetivamente empenhados, não, em androginia, nós teríamos que fazer um estudo um pouquinho anterior a isso, um estudo preparatório para isto. Isto é, se nós nos encontramos naquele momento em uma encarnação masculina, isto é, se nós estamos dentro de um corpo masculino, nós precisamos agir com a razão. E cada um vai encontrar o que significa para ele agir com a razão. Agir com a razão não é agir instintivamente, nem agir emocionalmente e nem agir mentalmente. Agir com a razão é um outro sentido, é outra coisa. E cada um vai encontrar o seu modo de agir com a razão depois que estiver num bom nível de controle do instinto, num bom nível de controle da emoção e num bom nível de controle da mente. Então aí vai começar a descobrir o que é para ele agir com a razão. E nós temos várias encarnações seguidas no sexo masculino para nessas oportunidades aprendermos a agir com a razão. Então a pessoa diz, por que será que eu sou homem? Você é homem porque você está na escola da razão. Você está numa das classes da escola da razão. Por isso é que você é homem nesta encarnação. E geralmente, para que a gente descubra onde está e descubra o que deve trabalhar, a gente não fica saindo de uma encarnação masculina para uma feminina saltuariamente sem organização. Quando você entra numa encarnação masculina ou quando você entra numa encarnação feminina, você ali faz, em geral, cinco seguidas. Porque naquelas cinco encarnações masculinas, você vai aprender a lidar com a razão, ou vai dar um passo no caminho da razão. Então, todos nós podemos estar já sabendo que temos que agir com a razão, como homens, homens masculinos. Temos já que agir com a razão. Só que eu tenho um conceito de razão mais avançado do que o outro, que também quer. É porque o outro teve uma encarnação só como homem. Então o conceito de razão dele não é tão estabelecido como aquele que já teve 3, 4, ou com aquele que está na 5ª encarnação como homem. Mas para não ficar só com os homens, porque nós somos homens e somos mulheres, né? Alternadamente, até que um dia a gente se resolva, que aí não é mais homem nem mulher, aí está resolvido. Mas isto é para outra raça, não para esta. Então, ou você está desenvolvendo a razão, ou você está desenvolvendo a sensibilidade. Aí, para desenvolver a sensibilidade especificamente, você começa a nascer em corpos femininos. E a mesma estrutura. Assim como você nasce 5 vezes em corpos masculinos, você nasce 5 vezes em corpos femininos para desenvolver a sensibilidade. Então existem mulheres mais sensíveis do que a outra, óbvio, porque ela já está na 4ª encarnação, na 5ª, então ela tem que ser mais sensível do que aquela que era homem e entrou na 1ª feminina, não é? Porque você faz a série de encarnações femininas, entra numa série masculina, depois entra de novo numa série feminina, e assim vai enquanto encarna. De forma que essa história de masculinidade, de feminilidade, isto é para criança, não é? Isto é para criança, gente, criança mental. O que você precisa estar vendo, não? É em que grau você está de razão, e em que grau você está de sensibilidade, e não está olhando para o teu sexo. Porque você pode estar numa série de encarnações desenvolvendo a razão, então em corpo masculino, ou desenvolvendo a sensibilidade em corpo feminino, e você está nesse corpo para desenvolver isto. Não é para cumprir o papel procriativo ou sexual desse corpo, desse tipo de corpo. Alguns, para desenvolver a razão, precisam eventualmente estar no corpo masculino e procriar, porque eventualmente o filho vai ser o seu instrutor. Tem filho que são os nossos instrutores? Então, a gente vai ser instruído em usar a razão. De repente vai usar a razão aprendendo a se controlar depois de ter uma grande prole. Então, mas se ele é homem, ele está aí para pensar, para resolver, para usar a razão, para ver o que é razoável e o que é humano e fictício, como tudo que é humano. Então, é para isso que ele está aí desenvolvendo a razão. E a outra está desenvolvendo a sensibilidade. Se naquela etapa das encarnações dela, para desenvolver a sensibilidade, ela precisa não ter filhos, ela não vai ter filho, ela não vai ser mãe. E se precisa ser mãe para isso, ela vai entrar naquela escola. Então, essa história de masculino e de feminino, se isso se erguer desse nível e entrar em um nível mais filosófico, não em um nível mais espiritual, nós vamos nos dar muito melhor com o corpo aonde estamos encarnados. Vamos estar muito mais em paz dentro do corpo no qual nós estamos encarnados. Eu falei de 5 encarnações para a gente se localizar, mas é claro que isto não é um número rígido, é um número geral. Então, dentro desses corpos masculinos ou femininos, tem seres que vêm de várias encarnações num corpo de sexo diferente. Então estão aí se adaptando, estão aí em conflito, estão aí procurando se estabelecer, se harmonizar, ancorar nesse corpo, para depois começar suas encarnações positivas neste corpo. E outros não, e outros que já têm bastante tirocínio, já têm bastante experiência de sair de um sexo e entrar no outro, então já entram pela primeira vez num corpo masculino ou feminino naquele ciclo e já estão bem e não tem problema com isso. Mas isso não é o caso de todo mundo. Então nós temos que ficar, não é no masculino e no feminino, porque masculino e feminino todos nós ainda somos. Porque não somos ainda andrógenos, não estamos num outro nível de consciência. Então, infelizmente, ou felizmente para muitos que precisam disso, ainda são masculinos e femininos. Mas isso não é o problema. Isso não é o problema. O problema é a gente se assumir. Então, se você está num corpo masculino, não tem nenhum problema com isso, você tem que usar a razão. E se você está num corpo feminino, você tem que usar a sensibilidade, você tem que ir pela sensibilidade. E nessa busca desta sensibilidade aprimorada e tudo isto, nós temos que contar com o nosso nível intuitivo. Claro que se um ser feminino que demora muito no plano mental, no mínimo vai ter dor de cabeça. Vai ter enxaqueca todo o tempo, porque quando se diz sensibilidade, nós estamos dizendo intuição, né? Estamos dizendo mente intuitiva. Então, aí tem todo um trajeto. Como aqueles que estão no corpo masculino, tem todo um caminho, um trajeto para chegar naquela razão. E se nós, dentro desses prazos, não? De encarnações num certo corpo, masculino ou feminino, temos um processo consciente aceitando aquilo que é a energia daquele corpo, aceitando aquilo que é o estado em que nós nos encontramos, nós vamos encontrando um grande equilíbrio. E assim encontrando o equilíbrio nessas encarnações femininas e depois encontrando o equilíbrio naquelas encarnações masculinas, é com as encarnações equilibradas, aí é que vai se começar a pensar em androgenia, e não antes. Então, quanto existe algum processo de desadaptação, qualquer tipo, dentro do corpo, é impossível estar trabalhando androgenia efetivamente. Nós podemos estar nos preparando para isso. Podemos estar sendo preparados, podemos estar sendo ajudados, preparando o ambiente dentro do nosso ser, mas não sendo andrógenos ainda. Porque para isso precisa que a gente esteja muito realizado na razão ou muito realizado na sensibilidade. E nós estamos nessa escola, não é? Cada um está num grau, cada um está numa aula e nós teríamos que nos ajudar mutuamente. O pensamento de hoje diz o seguinte: a paz é a coroa da cooperação. E muitas vezes nós não sabemos lidar com a nossa situação e aprendemos a lidar com a nossa situação colaborando com o outro, lá nas dificuldades dele. A paz é a coroa da cooperação. Então, nós podemos não conseguir uma paz na situação em que estamos. Vai ajudar o outro, vai colaborar com o outro para que ele consiga aquela paz, que aí você vai conseguindo. Aí a paz vai surgindo em você. Isso é o pensamento do dia de hoje.